no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia: água para o semiárido nordestino.
O governo federal anuncia recursos para a construção e recuperação de barragens no Rio Grande do Norte.
E autoriza início de obras de ramal que vai abastecer 750 mil pessoas na região. Ana Luísa Prazer.
São quase 100 quilômetros de canais, com 7 aquedutos e um túnel.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reforço na vacinação.
Brasil recebe doação de doses da Janssen contra a Covid. Gabriela Noronha.
3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos têm previsão de chegada na sexta-feira para reforçar a campanha de vacinação.
E mais, novas restrições para a entrada de estrangeiros no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E você também pode assistir a gente ao vivo na internet em voz.gov.br.
Segurança hídrica para 750 mil pessoas em cidades do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade de Pau dos Ferros para assinar a ordem de serviço para início de mais uma etapa do projeto de integração do Rio São Francisco.
É o ramal do Apodi, que vai contar com um investimento de mais de 930 milhões de reais.
Ter água disponível para produzir e consumir. Esse é o desejo de milhares de brasileiros que ainda convivem com a falta constante desse bem tão precioso. Para dar mais um passo rumo a essa realidade, o governo federal assinou nesta quinta-feira a ordem de serviço para a construção do ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte. São quase 100 quilômetros de canais, com 7 aquedutos e um túnel. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a importância da água para os moradores da região.
Quem mora aqui na região oeste, especial na cidade de Pau dos Ferros, sabe a dificuldade que existe aqui no fornecimento da água tratada. Sabe que essa barragem aqui já secou diversas vezes. Sabe da dificuldade de abrir uma torneira e poder prover a sanidade da sua família.
O ramal do Apodi é o último trecho do chamado Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Vai passar por 32 cidades do Rio Grande do Norte, 13 da Paraíba e 9 do Ceará, uma população de 750 mil pessoas. Uma delas é a Adalberto Batalha Rocha, dono de uma pequena propriedade em Pau dos Ferros. Morador na região há mais de 30 anos, viveu de perto com a seca. A última delas, em 2017, esvaziou todos os açudes do lugar.
Aí foi só sofrimento aqui para a gente que é proprietário, né? E as pessoas que necessitam da água, porque sem água ninguém vive, né? Então a gente, a primeira coisa é água, né? Aqui chegou a morrer animal de sede, de fome. A região da gente aqui não é muito boa para água.
O investimento no ramal do Apodi é de quase 940 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro disse que a obra será concluída.
Essas obras, ora anunciadas pelo Marinho, serão concluídas. Temos recursos para tal e vamos cumprir essa missão.
Na visita à cidade também foram anunciados 4 novos pontos de internet sem fio em Pau dos Ferros e Jucurutu. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ainda oficializou a doação de 30 computadores para Pau dos Ferros e anunciou a construção de redes de fibra ótica que vão interligar a cidade a Mossoró, Ceará Mirim e João Câmara. De Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Ana Luísa, prazer.
E a barragem de Oiticica, que deve abastecer a população de 8 municípios do semiárido do Rio Grande do Norte, também recebeu hoje mais uma injeção de recursos do governo federal.
A obra já tem mais de 86% de execução e a previsão é de que seja concluída até o fim do ano.
O empreendimento vai receber as águas do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco e a estimativa é de que mais de 300 mil pessoas sejam diretamente beneficiadas.
O presidente Jair Bolsonaro assinou o documento para a liberação de 38 milhões e 200 mil reais destinados à conclusão da obra da barragem de Oiticica na cidade de Jucurutu, no semiárido do Rio Grande do Norte. Até agora, o investimento total da construção foi de cerca de 650 milhões de reais. Desde 2019, foram repassados mais de 290 milhões de reais para o empreendimento. Quase 46% de todo o repasse. O presidente falou da importância da construção.
até aqui, onde pouco chove. Com obras, com trabalho e com honestidade, nós faremos com que a região produza muito mais. Essa obra aqui não tem preço. Isso aqui vale vidas. Isso aqui vale o futuro de uma geração.
A barragem de Oiticica vai receber águas do projeto de integração do Rio São Francisco. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, explicou que a obra leva segurança hídrica e desenvolvimento social e econômico para a região.
O estado do Rio Grande do Norte passa a ter, nas portas do Siridó, um pulmão para oxigenar toda essa região, porque água é vida. Gera emprego, renda e oportunidade, reduz a pressão sobre o sistema de saúde pública, reduz a mortalidade das crianças, melhora a proficiência de quem trabalha, melhora a condição de quem estuda.
Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a barragem é um sonho antigo da região.
Essa obra tão importante que vai mudar a vida dos brasileiros que moram aqui na região de Seridó, para o povo de Jucurutu, para o Rio Grande do Norte, desde 1952, que essa obra aqui de Oiticica já falavam em fazer, vários prefeitos, governadores, presidentes da República.
Quando concluída, a barragem vai deixar uma parte da área debaixo d'água. É por isso que um novo povoado está sendo construído para abrigar os 700 habitantes que vão ter que ser reassentados. O agricultor Elzimar Araújo e a família esperam morar na casa nova em breve.
Nós vamos vir para nossas casas, casa nova, bonita, como está sendo construída aí. E espero que aqui seja um lugar que nós vamos viver agora para o resto das nossas vidas. Um lugar bonito, acolhedor, e espero que aqui nós seja melhor do que onde nós mora.
O reservatório de Oiticica vai beneficiar diretamente 330 mil pessoas de 8 municípios nas regiões do Seridó, do Vale do Açu e na parte central do Rio Grande do Norte, acumulando 600 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a 240 mil piscinas olímpicas. De Jucurutu, Rio Grande do Norte, Cláudia Boiunga.
Foram ampliados os critérios para solicitar o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência.
Até então, para ter direito ao benefício, a renda familiar per capita de quem faz a solicitação devia ser inferior a 1/4 do salário mínimo, ou R$ 275.
Com a nova lei, o rendimento pode ser igual a 1/4 do salário mínimo.
E há ainda a abertura para casos excepcionais, em que a renda por pessoa na família pode chegar a meio salário mínimo, ou R$ 550.
Esses casos levam em conta alguns critérios, como o grau de deficiência da pessoa e a dependência que o idoso pode ter em relação a terceiros.
As novas regras passam a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem.
Momento Saúde.
A campanha de vacinação contra a Covid-19 ganhou mais um reforço nesta quinta-feira.
Com a aplicação de dose única, outras 300 mil unidades da vacina da Janssen foram antecipadas pelo Ministério da Saúde.
E amanhã, mais 3 milhões de doses do imunizante chegam ao país, doadas pelo governo norte-americano para reforçar a campanha de vacinação nacional.
300 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen chegaram ao aeroporto de Guarulhos na manhã desta quinta-feira. A chegada do imunizante foi antecipada e é parte do contrato de 38 milhões de doses do Ministério da Saúde com a farmacêutica. Na última terça, o Brasil já havia recebido 1 milhão e 500 mil doses do imunizante e outras 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos têm previsão de chegada na sexta-feira para reforçar a campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a doação, que, segundo ele, representa mais brasileiros imunizados.
Essas doses são úteis e fundamentais no enfrentamento da pandemia da Covid-19. No Brasil, a vacina Janssen é uma vacina que tem a vantagem de ser uma dose única, então são 3 milhões de brasileiros que serão imunizados a mais.
A vacina da Janssen é o quarto tipo de imunizante utilizado no Programa Nacional de Imunizações Brasileiro. O país já conta com vacinas da Coronavac, da AstraZeneca e da Pfizer. Durante o evento Tripartite da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, nesta quinta-feira, Queiroga afirmou que o governo está trabalhando para avançar com a vacinação no país.
no mês de junho será possível distribuir mais de 40 milhões de doses. No mês de julho, a expectativa é que tenhamos 60 milhões de doses. No mês de agosto, 60 milhões de doses. Então, são 160 milhões de doses, o que representa mais do que dobrar o número de doses que foram entregues até agora, né? Então, dá para assegurar que em setembro toda a população brasileira acima de 18 anos já terá recebido a primeira dose da vacina.
Segundo o ministro Queiroga, com a mudança da estação climática, especialmente a partir do mês de agosto, deve haver melhora do quadro epidemiológico da doença. O ministro disse também que o governo quer fortalecer o Sistema Único de Saúde para oferecer uma melhor assistência hospitalar a pacientes pós-Covid-19.
Sabemos que aqueles que foram entubados padecem de problemas respiratórios, de problemas cardiovasculares, dificuldades até de locomoção, e nós temos que calcular qual que é o impacto disso e qual será a forma que daremos assistência a esses brasileiros.
A expectativa do governo é de que até dezembro todos os maiores de 18 anos tenham recebido as duas doses da vacina. Reportagem Gabriela Noronha.
Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu para todo o país mais de 128 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, mais de 91 milhões e meio de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose 67 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose quase 25 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados atualizados do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Uma portaria publicada hoje prorrogou a proibição da entrada no Brasil de viajantes estrangeiros vindos em voos da África do Sul, Índia e Reino Unido.
A medida leva em conta o impacto de possíveis novas variantes do coronavírus no país.
Também está mantida a proibição de entrada por água ou por terra de estrangeiros de qualquer origem, com algumas exceções, como o Paraguai.
A portaria exige a testagem RT-PCR no caso de embarque e desembarque de tripulação marítima em embarcações e plataformas.
Além disso, estende à Venezuela o livre trânsito entre as cidades que estão na fronteira com o Brasil.
E autoriza a regularização de pessoas em situação de crise humanitária, o que vai permitir a retomada do processo de interiorização de imigrantes pela Operação Acolhida.
E por falar na Operação Acolhida, mais de 26 mil pessoas refugiadas foram reconhecidas no Brasil em 2020.
Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Observatório das Migrações Internacionais.
A maioria dos pedidos de refúgio foi da Venezuela.
Os estudos também apontam uma queda na imigração para o Brasil por causa da pandemia.
Restrição de circulação, diminuição das viagens, fechamento de fronteiras. Esse cenário da pandemia da Covid-19 em 2020 provocou uma mudança no fluxo migratório. As imigrações para o Brasil, que vinham em constante crescimento, caíram pela metade no ano passado em comparação a 2019, passando de 150 mil imigrantes para 70 mil. O pesquisador do IBGE e coordenador estatístico do Observatório das Migrações Internacionais, Tadeu Oliveira, explica essa tendência.
É uma redução de quase 50%, sendo ainda mais brusca entre as mulheres com registro temporário e um pouco menos grave entre os imigrantes com registro de residente. Mas, mesmo assim, ele vinha numa tendência de alta, né, em 2019, e quando chega no ano de 2020, a gente sofre um impacto bem forte por conta da pandemia.
Com a crise sanitária no ano passado, a cidade de Manaus, no Amazonas, ocupou o segundo lugar no país que mais acolhe os imigrantes, tornando-se residência de 12 mil deles no ano passado e ultrapassando a cidade de São Paulo. Boa Vista, em Roraima, permanece na primeira posição de acolhimento dos estrangeiros. Os principais países de origem dos imigrantes são Venezuela e Haiti, que representam quase 70% dos registros. Mais de 17 mil venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil em 2020, seguidos por 6.600 haitianos e 1.300 cubanos. Para o secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, entender os números da imigração no país é importante para a construção de políticas públicas.
É possível, a partir desses dados, por exemplo, verificar que grande parte da presença de pessoas não nacionais no nosso país vem fundamentalmente da América Latina. É possível também identificar um espalhamento desses indivíduos pelo território nacional, fruto de uma política de interiorização. Com base nesses dados, é possível perceber a construção de políticas públicas, a correção de políticas estatais e, sobretudo, o desenvolvimento de ações para que esses indivíduos, junto conosco brasileiros, possam construir um país melhor.
Já sobre a empregabilidade para quem conseguiu se estabelecer no Brasil, os dados mostram que foram gerados quase 24 mil postos de trabalho para imigrantes no país no ano passado. Reportagem Manuela Castro.
Combate ao tráfico de drogas.
Daqui a pouco você confere a ação da Polícia Federal que incinerou hoje toneladas de entorpecentes apreendidos.
A economia brasileira deve crescer 4,6% este ano.
A previsão é do relatório de inflação do Banco Central para o segundo trimestre apresentado hoje.
A previsão do banco é um ponto percentual maior do que a estimativa anterior, divulgada em março.
De acordo com o relatório, o crescimento da economia será resultado das medidas de preservação do emprego e da renda, combinadas com o avanço da campanha de vacinação.
Segundo o Banco Central, a economia também deve ser favorecida pelos preços das commodities, que são os bens primários, com preços fixados no mercado internacional, como produtos agrícolas.
O relatório prevê para este ano uma inflação de 5,8%.
Para o ano que vem, o índice deve ser de 3,5%.
Começou hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário para 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS.
A medida vai injetar mais de 25 bilhões de reais na economia.
Os depósitos seguem até 7 de julho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.
Vale lembrar que a segunda parcela pode ter um valor diferente da primeira, devido ao desconto do imposto de renda.
A tributação varia conforme a idade. Para aposentados a partir de 65 anos, por exemplo, há isenção extra do imposto de renda.
A antecipação do 13º é uma das medidas do governo para ajudar o brasileiro a enfrentar essa crise do coronavírus.
A Caixa Econômica Federal paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em junho.
Isso para os inscritos no programa por meio do site e do aplicativo, além daqueles que fazem parte do Cadastro Único, mas estão fora do Bolsa Família.
Também hoje receberam a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com o NIS encerrado em 6.
Os saques e transferências para quem receber o crédito nesta quinta serão liberados no dia 9 de julho.
Cerca de 20 toneladas de drogas foram incineradas hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como parte das ações da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
Até o fim dessa semana, será destruído um total de 200 toneladas de entorpecentes apreendidos.
A Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena a Operação Narco Brasil, com o apoio das polícias civis e militares dos estados, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.
Desde o início de junho, já foram presas 8 mil pessoas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, comentou os resultados da operação, que segue até o fim do mês.
Na data de hoje, são mais de 6 mil abordagens, várias prisões de flagrantes. No dia 30, em Brasília, nós estaremos finalizando essa operação. A Operação Narco Brasil, começamos aí no dia 1º e encerraremos no dia 30.
Você conhece alguma criança que se machucou ao utilizar um brinquedo?
Esse tipo de acidente de consumo está entre as principais queixas recebidas pelo Inmetro no ano passado.
Reclamações que envolvem produtos infantis e eletrodomésticos estão no topo da lista.
Os relatos ajudam o governo a direcionar ações de fiscalização e controle para a segurança do consumidor.
O filho da servidora pública Andréa Cavalcante, de Brasília, traz no peito a cicatriz de um acidente ocorrido com um brinquedo. Ao desmontar uma pista de corrida que ganhou de presente de aniversário, João Guilherme acabou se machucando com uma das peças.
Desmontou a pista de corrida e um pedaço da pista de corrida bateu perto do peitinho dele. Até hoje ele tem essa marca e sangrou muito, ficou profundo.
Acidentes com brinquedos estão entre as principais reclamações dos consumidores, registradas no ano passado pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia. Ao todo, foram 154 queixas de acidentes de consumo, que ocorrem quando um produto ou serviço prestado provoca dano ao consumidor, mesmo que ele siga as instruções de uso. O número é 27% menor que o registrado no ano anterior. Eletrodomésticos também estão no topo da lista, de acordo com André Lopes Oliveira, analista da Divisão de Vigilância de Mercado do Inmetro.
31% dos relatos que recebemos foram referentes a produtos infantis e 21% foram de eletrodomésticos. Considerando apenas os produtos isolados, tivemos no topo fogão, com 9% dos relatos registrados, brinquedos, com 7,6%, e carrinhos de bebê, com 4,9%.
A maioria das ocorrências relatadas ano passado no sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo afetou consumidores com idade entre 21 e 50 anos. 19% envolveram crianças de até 14 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte nessa faixa etária e representam um gasto de mais de 80 milhões de reais por ano no Sistema Único de Saúde. Em 17% dos acidentes relatados, houve necessidade de atendimento médico e em 10% dos casos foi necessário o afastamento do trabalho. André Lopes Oliveira, do Inmetro, afirma que os relatos dos consumidores são importantes para direcionar melhor as ações do órgão.
Os registros recebidos pelo Inmetro nos ajudam a identificar riscos nos produtos e serviços e, a partir daí, podemos criar novos regulamentos ou aperfeiçoar aqueles que já existem. Além disso, esses relatos permitem ao Inmetro direcionar melhor suas ações de orientação e fiscalização, visando o fortalecimento do mercado e a segurança do consumidor brasileiro.
A queixa de acidente de consumo pode ser registrada na página inmetro.gov.br ou pelo telefone 0800-285-1818. Qualquer pessoa pode relatar o acidente de consumo, sendo ela vítima ou não. Reportagem Luana Karen.
Nos primeiros 5 meses do ano, o governo federal entregou 1.032 obras de infraestrutura esportiva no país.
São quadras poliesportivas, piscinas e pistas de atletismo disponíveis para a população.
E até dezembro, a meta é entregar mais 500 obras.
O Departamento de Infraestrutura de Esporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania acaba de entregar à população de 26 estados mais de 1.000 obras esportivas. São campos e estádios de futebol, quadras poliesportivas, complexos esportivos, ginásios, piscinas, pistas de skate e academias ao ar livre. O ritmo do trabalho permitiu que a meta estabelecida para o ano fosse antecipada em 7 meses, como garante o diretor do Departamento de Infraestrutura da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Sandro Valverde.
Essa marca, que era para ser alcançada somente em dezembro, foi antecipada em 7 meses, somando o montante de 464 milhões de investimento do governo federal, espalhado por 26 estados em todo o Brasil. Nossa meta passa-se agora a entregar de 500 a 600 obras até dezembro de 2021.
As obras finalizadas em 2021 estão nas 5 regiões do país. São Paulo com 120 obras, Minas Gerais com 113, Rio Grande do Sul com 105 e Bahia com 99 foram os estados com o maior número de estruturas concluídas em 2021. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Educação lançou o programa de formação inicial e continuada para professores e diretores escolares.
O objetivo é ofertar cursos de licenciatura que atendam às necessidades da atual política curricular da educação básica e da formação de professores e diretores.
O programa terá 3 etapas, sendo a primeira voltada para a formação inicial, com bolsa de 1 ano para estudantes realizarem 1 ano de residência na rede pública e professores sem qualificação adequada.
Detalhes do programa podem ser obtidos em gov.mec.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mantém decretos estaduais sobre restrições na pandemia.
Superior Tribunal de Justiça tranca inquérito contra autor de outdoors contendo críticas a Bolsonaro.
Justiça do Trabalho nega reintegração de professora que não aceitou mudança de cargo após se afastar para tratamento de saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve decretos estaduais que estabeleceram medidas restritivas para conter a Covid-19.
O ministro negou o pedido de suspensão das medidas adotadas pelos governos de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Fábio Ruas.
O pedido de suspensão dos decretos foi apresentado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com o argumento de que as medidas de restrição ferem direitos fundamentais, como o direito ao trabalho e de locomoção. Ao analisar a medida cautelar na ação, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que as medidas estaduais são baseadas em orientações técnicas e têm como objetivo conter o contágio e proteger a vida e a saúde, o que torna legítimos os princípios da prevenção e da precaução.
O Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento de inquérito contra um homem acusado de patrocinar outdoors em Palmas, no Tocantins, com a imagem do presidente Jair Bolsonaro e críticas contra o político.
O inquérito havia sido instaurado a pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública para apurar suposto crime de injúria. Fátima Uchoa.
Os outdoors traziam, entre outros, críticas à atuação de Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. No STJ, a terceira sessão concedeu habeas corpus ao acusado. O relator ministro Ribeiro Dantas considerou entre os fundamentos que as manifestações por meio das peças publicitárias se restringiram a uma análise política e subjetiva da gestão conduzida pelo presidente da República, não havendo demonstração dos elementos necessários para a formação da imputação criminal.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou a ordem de reintegração de uma professora de Recife, em Pernambuco, que se recusou a aceitar uma nova colocação.
Segundo o processo, a professora trabalhou 2 anos como diretora-geral da instituição de ensino e se afastou por 6 meses para tratamento contra um câncer de mama.
Quando a funcionária voltou, a escola lhe ofereceu um cargo de professora, mas ela recusou por considerar que não tinha condições de lecionar. Após um período de férias, ela foi demitida.
O relator do caso no TST afirmou que a escola comprovou que conduziu o caso com boa fé, preservando o padrão salarial da professora e oferecendo uma recolocação. Por isso, a demissão foi legal.
A Justiça de Santa Catarina marcou para o dia 24 de agosto o depoimento do acusado pela morte de 2 professoras e 3 bebês numa escola infantil em Saudade, no oeste do estado.
O agressor será ouvido após o depoimento de outras vítimas e testemunhas do caso. Pedro Scartesini.
A primeira audiência para ouvir os depoimentos está marcada para o dia 5 de agosto. Antes do acusado, serão ouvidas 6 vítimas e 23 testemunhas. O caso, conhecido como Massacre da Creche da Saudade, ocorreu em maio deste ano, quando o agressor invadiu a escola com uma faca e atacou professoras e crianças. Ele é acusado de 19 crimes, entre eles homicídios e tentativas de homicídio.
O Ministério Público Federal denunciou 4 pessoas envolvidas em explosões de agências bancárias no sul de Minas Gerais.
Os criminosos detonavam bombas para destruir a estrutura dos terminais de autoatendimento e ter acesso ao dinheiro. Maressa Omena.
Segundo a denúncia, além das explosões, os criminosos também fizeram reféns e atiraram com armas de fogo para amedrontar os moradores e vizinhos da agência. Os crimes foram praticados entre janeiro e maio do ano passado em diferentes cidades do interior. Mais de 300 mil reais foram roubados. Além dos ataques às agências bancárias, os criminosos furtavam carros para fuga e depois desmanchavam os veículos para vender as peças. Se condenados, os acusados podem pegar penas que ultrapassam 16 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia deve ouvir amanhã servidor do Ministério da Saúde sobre suposta compra irregular de vacinas pelo governo. Segue para a sanção presidencial o projeto que autoriza laboratórios veterinários a produzirem imunizante contra a Covid-19. Senadores criticam veto a projeto que inclui municípios de Minas e Espírito Santo em área de atuação da SUDENE. Boa noite. Em reunião da CPI da pandemia nesta quinta-feira, especialistas disseram que mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Eles apontaram a falta de testes e a lentidão na vacinação pelos resultados negativos do país no combate à crise sanitária. E nesta sexta-feira, os integrantes da CPI ouvirão um servidor do Ministério da Saúde que denunciou irregularidades na compra de imunizante indiano. Repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, e o epidemiologista Pedro Halal declararam que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil. Segundo eles, a falta de uma coordenação do governo federal e de testagem, a demora na compra de vacinas e a postura do presidente Bolsonaro contribuíram para o resultado. Nesta sexta-feira, a CPI vai ouvir o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre irregularidades na compra da vacina indiana. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a CPI passa a investigar denúncias de corrupção.
Os elementos dão conta de que pelo menos alguém tentou pedir a antecipação de 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais. O crime pode, como estava sendo alegado pelo governo, pode ter sido consumado, mas houve claramente um crime tentado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, declarou que a Polícia Federal está investigando as denúncias.
Até agora não vi nenhum dado que aponte para a prática de fraude, de favorecimento ilícito, de corrupção. Houve um pré-contrato condicionado à liberação da vacina, mas não houve ainda chegada de vacina e, portanto, não foi pago nada em relação a esse contrato.
A CPI vai votar a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, diz que procurará formas alternativas de investigar casos de corrupção em estados e municípios na CPI da pandemia, após a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, de suspender as convocações de governadores aprovadas pela comissão.
E nós vamos tentar rastrear aí por outros caminhos, por outros atores, chamando o secretário de saúde. O escândalo, que é o símbolo nacional de corrupção nesta pandemia, que é o escândalo do consórcio Nordeste.
Após a decisão, a ministra Rosa Weber encaminhou o processo para julgamento virtual do plenário do STF. Os demais ministros têm até amanhã para votar e decidir definitivamente a questão. O Vaticano enviou uma carta ao Senado em resposta ao apelo da senadora Cátia Abreu por apoio à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. No documento, o Papa Francisco manifestou solidariedade ao povo brasileiro e defendeu o direito universal ao imunizante. Repórter Raquel Teixeira.
A carta foi escrita pelo secretário do Papa Francisco em nome do pontífice, manifestando solidariedade às famílias brasileiras que perderam parentes para a Covid-19. O Santo Padre também defendeu o direito universal de acesso às vacinas, afirmando que a saúde da humanidade deve estar acima das leis do mercado. A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, leu um trecho do documento em plenário.
O Santo Padre outrora se vê com favor a promoção do direito universal ao acesso às vacinas anti-Covid-19, como manifestado recentemente, ao afirmar que uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado que impede, por exemplo, um internacionalismo das vacinas. Outra variante é quando colocamos as leis do mercado ou da propriedade intelectual acima das leis do amor e da saúde da humanidade.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores enviou correspondência ao Vaticano para pedir apoio do Papa em relação à quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 para garantir o amplo acesso da população brasileira aos imunizantes.
E o Senado aprovou parte das mudanças promovidas pela Câmara dos Deputados no projeto que autoriza a fabricação de vacinas contra a Covid-19 e insumos farmacêuticos ativos em laboratórios de uso veterinário. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A maior parte das alterações feitas pela Câmara, acatadas pelo relator do substitutivo, senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, são relacionadas à redação do texto. Alci também aceitou a retirada feita pela Câmara do trecho do projeto original que estabelecia a priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e o prazo de 7 dias para que a Autoridade Sanitária Federal decidisse sobre a autorização para a produção de vacinas para uso humano por fábricas de vacinas veterinárias.
Com relação à priorização do licenciamento das vacinas para uso humano e ao prazo de 7 dias concedido para a Autoridade Sanitária Federal decidir, cremos que esses temas podem ficar a cargo de normatização por parte da própria agência reguladora.
O projeto autoriza que estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário produzam insumos farmacêuticos, ativos, IFA e vacinas contra a Covid-19. A proposta vai à sanção presidencial.
O Senado vai debater amanhã um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e que define a interrupção do processo eleitoral, o golpe de Estado e a espionagem como crimes contra a democracia. A sessão será às 10 horas da manhã e deve contar com a participação de representantes da OAB, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministro da Defesa e de instituições da sociedade civil. O veto integral da Presidência da República ao projeto que incluía municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo na SUDENE repercutiu no Senado. As bancadas mineira e capixaba prometem lutar para viabilizar a proposta. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
Os 3 senadores de Minas Gerais lamentaram o veto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, criticou os argumentos técnicos que justificaram a decisão do presidente Bolsonaro. O senador Carlos Viana, do PSD, acrescentou que o veto à inclusão de municípios mineiros à área de abrangência da SUDENE gerou uma crise de confiança entre o Planalto e o Senado, mas afirmou que a liderança do governo vai buscar a edição de medida provisória que corrija a suposta ilegalidade na iniciativa. Antônio Anastasia, também do PSD, espera reverter o veto.
Vetou sob a alegação que estaria sendo criada uma despesa sem prévia previsão. Ora, não houve criação de nenhum benefício fiscal novo. O benefício fiscal já existe. Houve, então, somente aumento da sua abrangência. Então, de fato, não procede essa alegação. Vamos trabalhar duro para que possamos derrubar esse veto e devolver essa esperança ao leste mineiro, a esperança do desenvolvimento e da sua industrialização em vários segmentos econômicos.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, lamentou o veto à inclusão de municípios capixabas na região da SUDENE e prometeu lutar pela derrubada. Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, afirmou que a iniciativa poderia trazer desenvolvimento ao estado. Marcos Duval, do Podemos, disse que o veto será revertido.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que o Brasil é o país com pior perspectiva para jovens na América Latina. Paim destacou que é preciso olhar com atenção para essa parte da população, já que muitos jovens se distanciaram da educação por conta da pandemia de Covid-19.
Precisamos valorizar, acreditar na juventude, nos jovens brasileiros. O Estado brasileiro, o governo, precisa dar atenção para este setor tão importante da população. É o nosso futuro. Estabelecer políticas públicas de ensino, trabalho e renda, acesso às novas tecnologias, internet, computadores.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, propôs um esforço nacional na área de educação para reduzir as enormes desigualdades evidenciadas durante a pandemia. Ele destacou a necessidade de levar a internet à população mais pobre e de áreas mais afastadas dos grandes centros, onde as crianças e jovens enfrentam grandes dificuldades para o estudo diante da ausência de aulas presenciais. O senador sugeriu ainda iniciativas para o fornecimento de celulares para as crianças e jovens carentes, que não tiveram a menor condição de acompanhar o ensino à distância, em contraste com os alunos de famílias com melhor situação econômica.
Tem meninos que têm celulares de última geração, iPhone, tem iPads, tem Macs, computador de mesa muito bem, ou internet em casa muito boa, mas tem outra parte da população que não tem essas coisas. Tecnologia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova ampliação de benefícios para empresas localizadas em zonas de exportação.
Gestor que teve contas rejeitadas pode ter candidatura permitida.
Banco Central terá novo instrumento para reduzir quantidade de dinheiro no mercado.
Boa noite. O plenário aprovou o projeto que dá ao Banco Central mais um instrumento para reduzir a quantidade de dinheiro no mercado. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o Banco Central a receber depósitos voluntários dos bancos e demais instituições financeiras. Estes recursos vão render juros para essas instituições e o objetivo é fazer com que circule menos dinheiro no mercado, mecanismo usado, por exemplo, quando o Banco Central quer controlar a inflação. Hoje, o Banco Central controla a quantidade de moeda no mercado, a chamada liquidez, vendendo aos bancos e instituições financeiras títulos do Tesouro Nacional. Os bancos compram esses títulos e pagam ao Banco Central, fazendo com que diminua a quantidade de dinheiro em circulação no mercado. Só que esses títulos dão aos seus compradores o direito de receber mais do que o valor que pagaram no futuro, o que aumenta a dívida pública brasileira. Com a criação dessa nova ferramenta de controle monetário pelo Banco Central, vai haver menos dinheiro em circulação sem que a dívida pública aumente. As vantagens dessa modalidade foram destacadas no plenário pela relatora da proposta, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo.
E os efeitos que nós teremos? Uma melhor relação das instituições, Banco Central e Tesouro Nacional. Nós teremos a correção dessa distorção da dívida pública brasileira. Reduz, como eu disse, o risco Brasil quando se reduz a dívida pública. O Banco Central, com esse projeto, ganha esse instrumento poderoso para cumprir o seu papel de fato, que é gerenciar a liquidez bancária.
O projeto foi aprovado por ampla maioria, mas o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, apontou que a medida sozinha não é suficiente para diminuir a dívida pública.
O projeto ele não reduz a dívida pública, muda a contabilização disso. Porque o que reduz dívida pública é redução de despesa. Isso é uma mudança contábil. Ele cria, sim, um mecanismo positivo, um mecanismo de política monetária que vai ao encontro do que é necessário. Por quê? Justamente porque a gente tem problemas inflacionários gerados, entre outras coisas, pelo nosso problema fiscal.
O projeto que permite ao Banco Central receber depósitos voluntários das instituições financeiras como maneira de reduzir o dinheiro em circulação já havia sido aprovado pelo Senado e vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que sugeriu utilizar sobras de restaurantes para alimentar as pessoas mais pobres. Segundo o deputado, é preciso combater o desperdício de alimentos no Brasil, mas não oferecendo sobras de comida e alimentos fora do prazo de validade.
Na opinião de Padre João, a declaração do ministro reflete desconhecimento sobre os problemas da fome no Brasil. Ele cita pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que aponta que 20 milhões de brasileiros passam fome e que cerca de 125 milhões vivem em situação de insegurança alimentar, quando não há acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente.
Norma Ayub, do Democratas, está indignada com a morte de 4 idosos em um asilo particular que funcionava clandestinamente na comunidade de Itaipava, pertencente ao município de Itapemirim, no Espírito Santo. A deputada ressalta que a Polícia Civil encontrou 19 idosos vivendo em condições subhumanas, com medicamentos e alimentos vencidos.
Norma Ayub relata que uma missionária foi presa como responsável pelo asilo clandestino, que, de acordo com o delegado da Polícia Civil, não possuía faxineiros nem enfermeiros. A deputada apresentou requerimento para a realização de uma audiência pública com o objetivo de contribuir com as investigações sobre o caso.
Política. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, alerta que a Comissão de Constituição e Justiça está discutindo um projeto de lei que modifica a Constituição e que abre caminho para mineração em terras indígenas e muda todo o processo de demarcação de territórios destinados aos índios.
Perpétua Almeida lembra que a Constituição estabelece que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e que esse tema só pode ser alterado por proposta de emenda à Constituição.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, pede o arquivamento do projeto de lei que trata da demarcação de terras indígenas. Na visão da deputada, a proposta irá regularizar o garimpo e retirar os direitos desses povos originários sobre seus territórios.
Benedita da Silva também critica a postura do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que não recebeu as lideranças das comunidades indígenas. Segundo ela, o órgão que deveria cuidar dos interesses dos índios ignora suas reivindicações.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lamenta a truculência policial contra os povos indígenas em um dos estacionamentos da Câmara dos Deputados nesta terça. Para o deputado, há no Brasil um processo histórico de genocídio contra índios.
Ayrton Faleiro afirma que o movimento não é violento. Ele lembra que alguns índios vieram a Brasília reivindicar que a Câmara dos Deputados não aprove o projeto de lei que modifica as regras para a demarcação de áreas indígenas.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta que o governo federal tenha demonstrado mais preocupação com os resultados dos 900 dias do mandato do presidente Jair Bolsonaro do que com as 500 mil mortes provocadas pela pandemia da Covid-19.
Helder Salomão afirma que os 900 dias do governo Bolsonaro foram marcados por mentiras, pela desumanidade, pela incompetência, pelo desmonte das políticas públicas e pelos ataques aos direitos do povo e dos trabalhadores.
Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, lamenta o cenário de instabilidade política vivido pela população do município de Itatiaia, em plena pandemia. Ele conta que, desde 2016, a cidade, que tem cerca de 32 mil habitantes, sofre com afastamento de prefeitos e de presidentes da Câmara Municipal, acusados de corrupção.
Márcio Labre ressalta que, em fevereiro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral adiou as eleições complementares do município devido à pandemia do novo coronavírus e que, em abril, o secretário de Saúde e o ex-secretário de Planejamento foram presos, acusados de fraudar contratos de compra de EPIs, que totalizaram 25 milhões de reais.
Saúde. Projeto de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, suspende o reajuste dos preços dos planos de saúde para o ano de 2021. Segundo o deputado, a pandemia, além de revelar a fragilidade da vida humana, deixou milhões de brasileiros sem condições financeiras de arcar com mais esse aumento.
Outra proposta de Pompeu de Matos altera as regras para a concessão do benefício de prestação continuada a idoso e pessoa com deficiência. A ideia, de acordo com o parlamentar, é flexibilizar o limite de corte da concessão, para que mais pessoas tenham acesso ao benefício.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, avalia que a compra de medicamentos ineficazes contra o coronavírus e a aquisição das vacinas indianas Covaxin deixam em suspeição as medidas administrativas do governo federal no combate à pandemia.
Jandira Fegali comunica que o imunizante foi adquirido por R$1,6 bilhão antes mesmo da autorização e da inspeção da Anvisa. A parlamentar afirma ainda que a empresa que intermedia o negócio é investigada por superfaturamento no Distrito Federal, envolvendo testes de Covid-19.
Paulão, do PT de Alagoas, considera gravíssima a denúncia de que houve um possível superfaturamento de 1000% no valor de compra da vacina Covaxin.
Paulão também alerta que o imunizante teria sido comprado sem o aval da Anvisa. O deputado afirma que esta não é a primeira suspeita de corrupção no governo de Bolsonaro.
Eleições.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante o direito de se candidatar ao gestor público que tenha tido suas contas julgadas irregulares, desde que tenha sido punido apenas com multa. Mais detalhes com Antônio Vital.
Atualmente, a lei torna inelegível por 8 anos o gestor que tiver contas rejeitadas por Tribunal de Contas que julgar a irregularidade deliberada e não passível de correção. A proposta aprovada prevê que a inelegibilidade não pode ser aplicada nos casos em que não houve dano ao patrimônio público e em que a única sanção aplicada foi multa. O relator, deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, disse que a proposta apenas deixa claro na legislação entendimento que já vem sendo adotado pelos tribunais eleitorais. Para ele, a pena de inelegibilidade para irregularidades formais, como atrasos na prestação de contas ou erros em documentação, é um exagero que precisa ser corrigido. Mizazi enfatizou que o gestor que causar dano aos cofres públicos continua sujeito à pena de inelegibilidade.
Aqueles gestores responsáveis por contas rejeitadas que tiverem cometido um deslize, um ato de improbidade de menor potencial ofensivo, que tenha sido apenado exclusivamente por multa, terão que pagar a multa, sim, serão apenados, mas não terão a pena capital para fins de direitos políticos, que é a inelegibilidade. Aqueles gestores que tiverem as suas contas rejeitadas porque o ato que cometeram gerou dano ao erário, esses permanecerão inelegíveis.
A proposta provocou debate em plenário. Vários partidos liberaram suas bancadas depois que alguns deputados disseram que o projeto permite impunidade, como destacou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Neste caso, trará ainda mais prejuízos para o combate à corrupção e principalmente para a democracia brasileira, ao permitir que voltem a ser elegíveis políticos que, em determinadas circunstâncias, tenham sido condenados por improbidade administrativa e que até aqui não poderiam mais concorrer e daqui para frente poderão voltar a se candidatar.
O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, disse que votaria contra a proposta por ser contrário à corrupção.
É inconcebível aprovarmos esse projeto de lei que torna elegível, atenção, o administrador público que teve contas rejeitadas por irregularidade grave, considerada dolosa. Considerada dolosa quando há intenção. Ele teve intenção, mas que recebeu apenas a pena de multa. Que é isso?
O autor do projeto, deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, negou que o texto beneficie gestores corruptos. Ele disse que a proposta não afeta decisões judiciais, apenas regula a punição de acordo com a gravidade da irregularidade cometida em uma instância administrativa, que são os tribunais de contas. Ele rebateu a fala de Bibo Nunes.
Esse PL não se trata de corrupção. Não se trata de corrupção, deputado Bibo. Se Vossa Excelência combate a corrupção, eu e tantos outros colegas no parlamento também combatem. Esse PL não trata de crime, deputados. Não trata de crime. Mesmo porque os tribunais de contas são tribunais administrativos, não são órgãos da justiça.
O projeto que torna elegível o gestor que teve contas rejeitadas e recebeu como punição apenas multa foi aprovado por 345 votos favoráveis, 98 contrários e 4 abstenções. O texto agora vai para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Heitor Freire, do PSL, denuncia que policiais rodoviários e militares do Ceará estão perseguindo colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs. O deputado afirma que alguns agentes têm recolhido armas usadas para tiro esportivo em troca de uma espécie de bônus ilegal. Segundo ele, cada apreensão renderia de R$200 a R$400.
Heitor Freire ressalta que, de acordo com o decreto presidencial de 2019, os CACs podem ir de casa aos locais de treinamento ou de competições com as armas carregadas de munição, desde que tenham posse do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador.
Márcio Beltrão, do PSD de Alagoas, critica o que chama de glamourização de parte da imprensa em relação a Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar uma família de 4 pessoas na região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele avalia que o excesso de exposição sobre o caso transforma a perseguição em espetáculo e tira o foco dos crimes cometidos por Lázaro.
Max Beltrão ironiza pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal para que Lázaro Barbosa ficasse em uma cela individual caso fosse preso. O congressista questiona o motivo de os defensores não terem garantido a integridade física das vítimas.
Esporte.
Em homenagem ao Dia do Atleta Olímpico, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, exalta a participação brasileira em todas as edições dos Jogos Olímpicos, desde 1920, na Antuérpia. O parlamentar lembra que esse ano o Brasil disputará 46 modalidades nos Jogos de Tóquio, previstos para julho e agosto.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, lamenta que o Congresso tenha aprovado novas regras que permitem a privatização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O deputado não entende o motivo de vender uma empresa que gera lucros bilionários ao país.
Segundo Fernando Rodolfo, todos os parlamentares que votaram a favor da privatização devem explicar as razões pelas quais a segurança energética e a soberania hídrica do Nordeste precisam ir para o setor privado.
Júlio César, do PSD do Piauí, registra a presença de prefeitos em Brasília em defesa da proposta que aumenta os repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios em setembro de cada ano. Segundo o deputado, a medida vai amenizar a saúde financeira de muitas prefeituras, já que há uma maior queda na arrecadação durante esse período.
Júlio César também pede a derrubada dos vetos presidenciais a trechos da lei que permitem a renegociação extraordinária de dívidas com os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.
Boca Aberta do PROS informa que destinou emendas aos municípios e entidades assistenciais do Paraná. Entre outras, foram contempladas as APAES de Açaí, Cornélio Procópio, Jataizinho e Nova Santa Bárbara.
Votação.
Os deputados concluíram a votação de medida provisória que amplia benefícios para empresas localizadas em zonas de exportação. O repórter Antônio Vital retorna para falar sobre a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera a legislação das Zonas de Processamento de Exportação, as ZPEs, para permitir que as empresas instaladas nesses locais não precisem destinar a maior parte de sua produção para o mercado externo. O plenário rejeitou o texto aprovado pelo Senado e deu preferência para o texto aprovado na Câmara no início do mês, com mudanças em relação à MP original enviada ao Congresso pelo governo. A MP original tinha como finalidade aumentar a oferta de oxigênio medicinal no país durante a pandemia de Covid-19. O relator na Câmara, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, ampliou o alcance da medida. O texto aprovado pelo plenário permite, por exemplo, a instalação de empresas do setor de serviços nas ZPEs. Permite ainda o funcionamento de empresas que prestam serviços para indústrias, como tecnologia da informação, coleta e tratamento de água, serviços ambientais, transporte de cargas e outras. E todas elas terão direito aos benefícios fiscais, como os previstos para a Sudam, Sudene e pela Lei de Informática. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, criticou as mudanças feitas na Câmara e votou a favor do texto do Senado. Segundo ele, os benefícios às empresas instaladas em ZPEs prejudicam a Zona Franca de Manaus.
Autorizar a ZPE a vender 100% da sua produção para o mercado interno descaracteriza a ZPE. Deixa de ser zona de processamento para exportação, se pode vender tudo para o mercado interno. Se nós agregarmos todos as obrigações secundárias da Zona Franca de Manaus, nós vamos ver que setores do nosso polo não terão como competir.
As EPEs são áreas localizadas em regiões menos desenvolvidas que abrigam empresas com isenção de tributos como maneira de diminuir as desigualdades regionais e incentivar a fabricação de produtos voltados para exportação. O texto aprovado pelo plenário permite ainda que as zonas de processamento de exportação sejam descontínuas, ou seja, que empresas possam se instalar em áreas localizadas a uma distância de 30 km da área das EPE. Autoriza ainda que as empresas permaneçam dentro das áreas com regime tributário diferenciado, mesmo se deixarem as regras voltadas para exportação. Estabelece regras para o comércio entre empresas localizadas em EPEs. A proposta da Câmara foi defendida pelo deputado Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo. Segundo ele, as EPEs são um mecanismo importante de desenvolvimento.
Abre oportunidade para outras EPEs pelo Brasil, para outros tipos de produtos e vai em direção ao crescimento econômico que esse Brasil precisa e ao desenvolvimento econômico que o Brasil precisa com as EPEs, que é uma forma de uma zona econômica especial. Mas só para reforçar o quanto esse mecanismo é importante, o relatório do deputado Lucas Virgílio está melhor e mais abrangente do que o texto do Senado.
A medida provisória que amplia o alcance das zonas de processamento de exportação e o número de empresas beneficiadas vai agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.